Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Feliz Dia Novo, feliz dia todo, feliz segunda-feira, epa, até que enfim é segunda-feira. Ah, não é segunda, é quarta-feira. Que semana curta essa pra você que emendou, hein? Bom TV, bom estar aqui com você, bom te encontrar nessa tela, que bom que você existe. Pode celebrar aí, pode celebrar, você faz parte do milagre da raça humana e hoje pode tudo que você quiser. Vai lá, vai pra cima, pode principalmente tudo que você fizer. O que você vai fazer com essa beleza que é você no dia de hoje, hein? O que você vai fazer com essa inteligência que é você no dia de hoje? Com essa sensibilidade toda, com esse charme todo? O que você vai fazer com esse coração no dia de hoje, com essa alma? Para onde você vai? Por que você vai? O que você tem para dar? O que você tem para receber? O que você tem para comprar? O que você tem para vender? O que você tem para trocar, hein? Vamos nessa aí? Vamos fazer esse dia valer a pena? É quarta-feira? É quarta-feira, dia 13 de outubro, e você tem o tempo a seu favor, tá tudo começando outra vez, pelo menos se você está ouvindo a gente ao vivo no momento que a gente faz aqui esse programa, ou grava esse podcast, eu não sei como você está ouvindo, em que plataforma, que dia, que hora que marca aí o seu relógio, mas é o seguinte, o seu dia tá valendo até você voltar para a cama. O que é que você faz até lá, hein? Bom, vamos lá. Vamos botar essa energia e movimento para fazer as coisas acontecerem. Eu sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. E aqui você sabe, tem papo nutritivo. Vamos entrar em ação, mas antes, deixa eu saber aí com a Roberta que vai dar o seu bom dia e diz o que é que tem para hoje. Vamos lá, Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Olá, feliz dia novo! Hoje é 13 de outubro, dia do escritor e dia do fisioterapeuta. Hoje, o músico, cantor e compositor Paul Simon completa 80 anos. E o diálogo nutritivo de hoje é sobre vendas, negociação e liderança com Marcelo Ortega. Aproveita e acessa aí o podcast do Marcelo, Café do Vendedor. Com conteúdo, ideias e insights para que você tenha resultados e excelente performance em vendas. Em todas as plataformas. Bora começar, Irineu.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.
Pô, Paul Simon aniversariando hoje, 80 anos. Esse cara conta muita história, hein? Sempre belas letras, belas músicas. Não é nem a hora de lembrar aqui da frase musical, mas quem é que não canta, quem é que não sabe? Hello darkness, my old friend, I come to talk with you again. Pois é, hein? O cara falando da solidão de um jeito bonito e ele conversando com a luz da vela e aí ele vai tendo as reflexões sobre a vida. Mas vamos lá. Paul Simon, vale a pena depois você botar aí no Spotify e homenageá-lo, porque o que ele traz de canções, não é? Lembra? I can see you, Mrs. Robinson. Ah, bom, vamos lá. Esse negócio de cantar, você vê, não vou estragar seu dia, não. Vou parar por aqui, tá bom? Educação é a palavra-chave, agenda, atitude. Pois é, sexta-feira é dia do professor. É sempre importante falar de educação e a gente está o tempo todo falando disso aqui também no programa. A frase de Skinner, educação é o que sobrevive depois que tudo que aprendemos foi esquecido. Pois é, de tudo que você estudou, de tudo que você leu, de tudo que você já investigou, o que é que ficou em você? O que está sendo colocado em prática, hein? É, pensar nisso aí, ó. Não adianta nada saber e não colocar em prática. Aliás, vamos falar agora com um cara que é dedicado tanto à ação quanto à educação. O tema hoje aqui é vendas, negociação, liderança. Eu tenho aqui a presença do meu amigo que tem vários livros na área de resultados e vendas. Autor dos best-sellers Sucesso e Vendas, Inteligência e Vendas, publicados pela editora Saraiva. Coautor de vários livros como Gigantes da Liderança, Gigantes de Vendas, Os 30 Mais em Vendas e Atendimento, Ser Mais Vendas, Ser Mais Líder, editora Ser Mais, enfim. É um cara que também já falou para mais de 600 mil pessoas em palestras. É o cara mais energético que eu conheço nessa área de mentoria e de treinamento em vendas. É o Marcelo Ortega. Deixa eu ver se está tudo bem com a conexão com o Marcelo. Está tudo bem aí, Marcelo? Feliz dia novo.
Obrigado pela introdução aí. Tudo ótimo, Irineu. Que prazer estar aqui, querido.
Pô, Marcelo, você é um baita de um cara energético. É muito legal te acompanhar. O que é que faz você acordar da cama, hein? O que é que te fala assim, quando você derruba mesmo, o sono tá bom, mas você bota o pé direito, o pé esquerdo, sei lá. Mas o que é que faz você aí dentro levantar e falar, mão, hoje eu vou fazer a diferença?
Ah, Edneu, gostar muito do que faz e saber que aquilo que eu faço ajuda outras pessoas a terem também vidas melhores aí, né? Eu acho que é propósito há muito tempo, né? Até porque trabalha em vendas, trabalha sempre com uma perspectiva. E aí a gente traça na nossa cabeça, na noite anterior, uma perspectiva de um dia legal e levanta para buscar essa perspectiva. A gente sempre conversa, eu e você, quando a gente fala assim, ah, vamos fazer um projeto, eu sou daqueles que colocam em prática, eu não gosto de ficar segurando as coisas. Então, como eu gosto de colocar em prática, eu tenho muita coisa para fazer no dia seguinte.
Pois é, você é o cara do jogo, aí você se atira na vida. Tem uma coisa legal, porque você é um esportista, é um cara que canta, é um cara que faz eventos assim, tratando de educação do jeito muito... muito informal, ao mesmo tempo muito provocador, né? E isso você é na vida, né? Você tá com os amigos, você é o cara de botar a bola em jogo mesmo e de brincar o tempo todo, mas você brinca com o trabalho, né? Você faz do trabalho uma coisa divertida. A diversão com aquilo que a gente faz é um motor para que a gente tenha resultados, Marcelo?
Essencial, isso que você falou, assim, tem um monte de gente que tá aí, às vezes tem vontade de fazer uma coisa, mas... não faz porque não tem talento para fazer aquela coisa, né? E assim, quando você junta, sei lá, eu descobri bem cedo assim o quanto eu gostava de vender, e aí vender virou uma diversão para mim, um bate-bola, um esporte gostoso, assim, de interação entre as pessoas, de entender coletividade, de entender que eu não sou o fim da linha, eu sou o meio. O vendedor tem muito disso, ser o meio condutor. Então, acho que a gente tem que encontrar um lugar onde a gente encontra também parcerias, um meio de colaborar. E quando a gente é o fim da linha, você fala assim, ah, eu sou o the best disso daqui ou daquilo ali. Putz, cara, provavelmente você vai ser infeliz, porque você não tem cooperação, você não tem com quem compartilhar, você não tem com quem dividir. Então, é isso. Um pouco, os melhores esportes são aqueles em que a gente consegue coletivamente vencer.
Pô, você falou tudo. O melhor lugar para a gente estar é no meio, né? No meio de tudo. No meio das coisas. E no mundo da complexidade, que a gente fala uma coisa impacta a outra, que impacta a outra, que impacta a outra, você não pode ser fim da linha. Porque aí morreu, né? Parou.
Morreu. Eu tava vendo um filme outro dia que o cara falava assim, a semelhança entre quem tem muito dinheiro e quem tem pouco dinheiro é que se torna insustentável a sua vida, né? É muito desconfortável, né? E o desconforto te leva a se movimentar, até trazendo aqui o Tejon, né, que lançou o Poder do Incômodo agora, o que te incomoda é o que te move. Mas o problema é quando nada mais te incomoda, né? Você já é o fim, você já está no topo, então o seu grau de ansiedade e de frustração é gigantesco.
Pois é, é a necessidade que é a mãe da criatividade, mas essa é uma grande provocação do desconforto. É muito legal a zona de conforto, é um lugar bom para se ficar. A questão é essa, se você está na boa... Hoje a água tá lá na canela, tudo bem, mas você fica distraído ali no seu conforto e a água vai subindo. Daí a água bate na bunda e você também não tá nem aí. Daí a água vai... Na água tá no pescoço, você vai querer fazer alguma coisa? Então precisa tomar cuidado com esse falso conforto. As coisas estão andando, estão em movimento e você precisa saber se você tá no movimento ou se você tá parado aí voltando ao ser meio. Ô, Marcelo, é legal muito, eu também adoro muito falar em vendas, porque eu também entendo que isso aí que movimenta, todo mundo acorda para fazer negócio, para fechar negócio, todo mundo grita uma hora, você, pô, fechei. Quando fala fechei, é porque seja um novo emprego, seja um novo contrato, seja uma negociação, então o seu papo está sempre em volta com negociação. E aí, como é que se lidera isso, né? Tanto liderar uma equipe, quanto você lidera esse movimento para si mesmo, a autoliderança. Vamos falar sobre isso, você você também é de um movimento muito forte hoje, que é o NetSpeakers, a gente já falou disso aqui, que é um grupo, um coletivo fantástico. Queria que a gente falasse disso durante o programa. Mas vamos falar de vendas. Como é que as pessoas que estão com a gente aí podem acordar e falar, peraí, pandemia, aconteceu tudo, teve um baita impacto na economia, alguns setores, mas todo mundo está consumindo, todo mundo está vendendo, as empresas estão aí saudáveis, tem indicadores bastante interessantes. Significa que se não teve resultados bons, mesmo de casa, muita gente trabalhou e se deu bem, né? Então o Marcelo tem muito para contar sobre como é que você vai buscar esse seu resultado hoje. Você segura um pouco aí?
Seguro. Tô esperando. Aliás, hoje dia do escritor, como a Alberta disse, dia 1 foi dia do vendedor, né? Então eu sempre chamo de 1º de outubro o dia mais especial aí, que eu sempre solto novidades. Vou dividir uma novidade interessante hoje com quem for com a gente até o final aí. No mês do vendedor, né, um espaço bem... um presentão para quem estiver com a gente.
Ah, é? Tem presente. Então segura aí. O Marcelo já volta comigo aqui. O Marcelo já volta... Vamos falar de vendas, vamos falar de você, dos seus resultados, dessa quarta-feira, desse ano aí. O que você vai fazer de estratégia? O que você vai fazer de resultado esse fim de ano? Como é que você vai começar 2022 Power aqui com as dicas do Marcelo? Vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu dar uma olhadinha como é que está o mundo lá fora, se alguma coisa pode impactar, mas já sabe, né? Você lê o jornal, lê outro, lê uma ideia, lê outro, cuidado com as ideologias. Cada um tem um viés, mas você lendo vários, você faz a sua própria convicção aí. Deixa eu ver. Pegando aqui pelo portal da CNN, manchete principal: disputa entre Estados Unidos e China reforça estratégia de redistribuir a produção. Pois é, isso é o que impacta os negócios do mundo hoje. São dois eixos de interesses em relação à inovação, em relação ao mercado. Como é que ficam esses eixos? Por isso que a gente fica de olho aí nessa... Hoje não é uma guerra fria como no tempo de Estados Unidos e União Soviética, capitalismo versus socialismo. Hoje a questão é de mercado mesmo. É o dinheiro que a China busca, é o mercado que a China busca e os Estados Unidos também. Outros assuntos aqui da CNN: a AGU diz ser contra prazo para Lira analisar pedidos de impeachment. Dívidas de condomínio podem ter consequências sérias, entenda, está lá no caderno Economia da CNN. Nota internacional: princesa tem direito a casamento gay, diz ministro, primeiro-ministro holandês. 5 estados brasileiros já adotam passaporte da vacina. Pois é, a gente vai voltando ao normal, mas é importante ainda ter a precaução, tomar os cuidados. São Paulo, Rio de Janeiro, tentando aí liberar o uso da máscara para locais públicos. Isso tudo vai par e par com a questão do controle, número de internações, e quanto mais vacinação, melhor. Tá sendo previsto aí já um Réveillon já com um pouco de aglomeração, ou total, ou liberação, e carnaval. Vamos lá, hein, mas vai com cuidado. A Apex Brasil promoverá alimentos e bebidas em 16 feiras internacionais. Mas vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Depois você lê com mais profundidade os assuntos que te interessam aí. Agora a Roberta traz a primeira da pauta positiva de hoje.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Semáforo inteligente do Google promete fazer cariocas economizarem gasolina. Agência O Globo. O Google pretende se tornar uma empresa carbono zero até 2030 e, para isso, também tem criado ferramentas para auxiliar as escolhas dos usuários. A empresa trabalha junto a 500 cidades de todo o mundo para que consigam reduzir em 1 bilhão de toneladas as emissões de carbono, equivalente à emissão de mais de 1 bilhão de casas, segundo o CEO do Google, Sundar Pichai. No Brasil, o Rio de Janeiro é uma das cidades parceiras. As iniciativas que unem a Big Tech e a inovação em cidades adiantam um projeto de otimização da temporização dos sinais de trânsito para mitigar a emissão de poluentes, e a cidade do Rio de Janeiro foi a primeira escolhida para testar a solução. A parceria com a CET Rio, anunciada na semana passada, pretende estudar e prever condições de tráfego com inteligência artificial para garantir melhor operabilidade de abertura e fechamento de semáforos. O projeto deve começar a funcionar na cidade nos próximos meses e, se mantiver os resultados beta iniciados em cidades de Israel, pode significar redução de 10% a 20% no consumo de combustível. O trânsito é um grande problema para os residentes, então vimos uma grande oportunidade não só de facilitar a circulação de pessoas, mas também reduzir a emissão de carbono pela eficiência do timing dos sinais de trânsito, explica o gerente sênior de produtos da área de sustentabilidade da Google, Nick Zikrasiok. No uso pessoal, a meta do Google é trazer uma operabilidade sustentável às ferramentas da rede, como o buscador e o Google Maps, que oferecem modalidades mais verdes para férias, carros e até trajetos rotineiros. A plataforma pretende expandir os serviços para visualizar estações de bicicletas compartilhadas já em funcionamento no Rio de Janeiro, São Paulo e em Recife.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Como vai? Tudo bem? Apesar contudo, todavia, mas porém, as águas vão rolar. E aí, qual música está tocando na sua cabeça? Deixa essa Rita Lee aí, mas eu gosto mesmo da frase musical que a gente destaca na agenda atitude dessa música da Rita Lee, que é a seguinte: mas enquanto estou viva, cheia de graça, talvez ainda faça um monte de gente feliz. Então, você aí também, viva, você aí, Vivinho da Silva, vai fazer muita gente feliz hoje, hein? A sua presença tem que fazer gente feliz. Deixa eu dar uma olhada aqui nas pessoas que estão com a gente e ao vivo nesse momento, só para dar um oi, quero ver carinha, quero ver quem está na janelinha, quem está no banco da frente, o que é que tem para dizer aqui. Já já eu volto com Marcelo Ortega, Lúcio Jorge, com muito prazer, feliz ano novo, direto de São Bernardo do Campo, aí Lúcio, valeu. Malide Souza, com gratidão e amor, feliz dia novo, há anos ouço o seu programa aqui em Cabo Frio, Rio de Janeiro, que maravilha. Tiago Silva, Venceslau também com a gente logo nesse bom dia. Edmar Pereira, já tem o astral do dia. Cristiane Camacho, bom dia, Cristiane, aí a nossa artista. Célia Arruda também, bom dia, direto de Avaré, Botucatu, São Paulo. Roger Schroeder sempre vem com uma frase de sabedoria também, trocando ideias aqui, tá dizendo, ó, a grandeza da vida não consiste em receber honras, mas sim em merecê-las e conquistá-las. E aí, tá merecendo? Conquistou? Flávio Silva também, de Budas Artes com a gente, bom dia pra você, feliz dia novo. Bregiato Bre também, tamo nessa, que legal tá com você logo de manhã, você que tá elaborando aí a sua estratégia pra esse dia. Hoje você vai vender muito, hoje vai fazer muito resultado com as poucas dicas do nosso mentor em vendas, ele que é da NetSpeakers, ele que é um dos maiores palestrantes, os maiores autores na área de vendas e consultores, maiores treinadores e equipes. Marcelo Ortega já volta a falar com a gente, mas antes deixa eu chamar aqui a Roberta com o astral do dia, a leitura dos astros por Elmer Malgrats. Manda aí, Roberta.
Astral do dia por Elmer Malgrats da Astro Brasil. Hoje há um potencial de concentração, comprometimento e responsabilidade. Nesta quarta-feira começa um período em que alguns assuntos podem começar a brotar, vir à tona, sendo um bom momento para fazer escolhas e definir no que você deve investir energia. Tudo indica para que suas escolhas sejam feitas com discernimento e com boa visão de futuro. Mas, num contexto geral, há necessidade de ponderação e análise. É importante não dar nada como concluído sem antes fazer uma boa reavaliação das condições e situações. Pontos fortes: estruturação, perseverança, fidelidade. Pontos fracos: desconfiança, rigidez, austeridade.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Ele canta, ele dança. É, ele pratica esportes de aventura. E ele é um dos maiores vendedores do Brasil. Mais do que isso, é o cara que promove o vendedor, é o cara que provoca o vendedor. Pessoas de todas as classes sociais, em todos os níveis, todos os modelos de negócios. Ele está lá com as suas consultorias, com seus treinamentos, e está aqui nessa manhã com a gente. Ele que é da Net Speakers também, Marcelo Ortega, o maior craque em vendas aqui, o seu consultor ao vivo logo pela manhã. Muito maior do que qualquer crise, a força de vendas para levantar uma empresa, né, Marcelo? É o vendedor que levanta o moral de uma empresa, fala a verdade.
Vendedores são o oxigênio de todo e qualquer negócio, eles que dão as boas notícias, levam as boas novas, distribuem riquezas, fazem o Brasil andar aí. Então, eles são responsáveis por nesses 18, 19 meses aí de austeridade, dificuldade, que agora, né, os noticiários não dizem mais. Agora o problema não é mais a pandemia, é a inflação, é a retração da economia, é a desconfiança, é a situação política. Não importa, para um vendedor todas essas notícias são secundárias, porque a principal notícia dele é o acordar, ao começar o seu dia, é eu tenho que realizar metas e fazer a coisa acontecer. E no noticiário dele ali tem prospecção, bom discurso, ferramental de vendas, criatividade, como é que eu trago soluções melhores para os clientes que já valorizam o meu trabalho, como é que eu divulgo e uso, no caso dessa transformação digital, todos os caminhos online para poder ter uma marca forte, que é percebida, considerada, lembrada, comprada, indicada. Então, o vendedor ele tem que ser, o campeão de vendas normalmente tem que ser, alheio um pouco aos amaneiramentos externos, para poder focalizar naquilo que é realmente importante que se faça, a venda.
Ô Marcelo, durante acho que um tempo, o vendedor era o grande termômetro para tudo. Ele continua sendo. Hoje você tem mais instrumentos, você tem como medir, fazer pesquisa de mercado e tal. Mas essa temperatura que o vendedor tem, esse cara que está cara a cara com o cliente, ou está olhando para o mundo e falando como é que eu resolvo isso. Quer dizer, o vendedor é o cara que ele percebe onde é que tem uma necessidade e onde precisa uma solução. E todo o negócio está ancorado em necessidade objetiva e solução. Hoje, quando essas empresas pequenas, que a gente chama de pequena, agora tem nome de startup, né? Então não é mais empresa pequena, mas tudo nasce como uma startup, nasce ali com uma ideia legal. Hoje ela já tem condições de estruturar aquilo que chamam de business plan. Olha, criamos aqui uma solução, ou criamos aqui um produto. Daí já tem que chegar o vendedor ali, que é o vendedor que tem a mentalidade para fazer esse produto andar, para escalar. Como é que o vendedor se situa nesses novos tempos para que essas pequenas empresas, que o Brasil tem uma liderança bastante interessante, sempre tivemos uma característica empreendedora, mas para que esse negócio dê certo? Qual é o papel do vendedor hoje dentro de uma startup?
O vendedor, ele sempre foi o meio mais importante da validação de um negócio, né? Não adianta ter um produto maravilhoso, uma ideia maravilhosa, um serviço incrível, ter o teu MVP, acertar o teu pequeno negócio com pesquisa de mercado. Se você não tiver, de fato, a intervenção de um profissional da área, de um profissional que entenda de cliente, que pratique a interação, e o ouvir aponta a unidade mais importante de todo o lucro, que é o cliente. Não adianta, o produto é o cara. Às vezes, eu brincava em 2004, quando eu comecei a fazer treinamento para shoppings em São Paulo, e eu vi a quantidade de pessoas que eram do lar e viraram do shopping, né? Ou seja, nunca foram empreendedores, mas enfim, a família juntou uma grana, investiu toda uma grana numa marca, abrindo uma franquia, um ponto comercial, um estoque e tal. E depois de 6 meses, viu o caos, né? Que é ter um negócio custando alto, com toda a necessidade de administração em vendas, principalmente. Não adianta você administrar negócio olhando para dentro, né? A visão, como o gringo diz, que é outside in, né? A de fora para dentro é que importa, a inside out. A gente tem o tempo inteiro. E a nossa visão é míope, normalmente. nem sempre tudo aquilo que a gente acha que vai dar certo. Vou pegar um exemplo que você citou da NetSpeakers. A NetSpeakers é uma plataforma que foi construída por profissionais que estão acostumados a ditar os ritmos os conteúdos, dizer ou destacar os principais conteúdos de liderança, gestão e tudo mais. Então, a gente reúne os principais nomes do Brasil. E nem assim é uma certeza de que o negócio dará certo se não tiver um acompanhamento profundo das mudanças de mercado, do cliente que pensa de uma maneira diferente hoje, que consome conteúdo na internet com uma velocidade hoje até descomunal, né? Desenfreada. A gente está com excesso de coisas aí e já não valoriza, de repente, profundidade, né? O raso serve, a manchete serve, o básico serve. Sim. Então, é muito complicado. Então, eu falo isso por ter sido empreendedor muito jovem, desde os 18 anos, me lançando nesse mundo do empreendedorismo, abrindo a minha primeira empresa de informática, depois fui trabalhar para grandes organizações como HP, Compaq, Ericsson, aprendi administração, a liderança de pessoas, principalmente sendo de vendas, a entender de cliente, fazendo especialização em marketing, a gente vai descobrir as técnicas todas para captar atenção favorável, ter uma marca lembrada, criar ou entender melhor o CAC, o custo de aquisição de um cliente. Tem gente que não sabe isso dentro do seu negócio. O vendedor sabe. O vendedor é provedor de informações importantes, não tem que saber. O lifetime value do seu produto, o custo de aquisição do cliente, qual é o pricing certo, os concorrentes ou players que estão competindo, qual é a dificuldade ou a mentalidade do cliente em entender valor em diferenciação a preço. Então, estudar vendas não é estudar só o processo de vendas, é estudar também o pensamento empreendedor antes de tudo.
É isso que eu queria destacar. Você vê você, os seus livros mesmo dizem isso. A gente fala do vendedor, que é muito legal quando se fala vendedor, que você fala assim, tem um ser humano ali, tem uma pessoa que, na prática, ele exercita essa coisa da negociação. Mas você fala nos seus livros, sucesso em vendas, inteligência em vendas, é liderança. Quer dizer, a venda é um negócio da empresa, é da organização, é o negócio que se faz ali. Então, você envolve negociação. Então, hoje, venda, quando você fala o vendedor, é a mentalidade da empresa para vendas. Então, ainda mais hoje em tempos de internet, onde você não precisa ter o caixeiro viajante, o cara que fica rodando com a sua malinha o tempo todo, o cliente está vindo atrás de você, está pesquisando, está acessando a empresa, está fazendo pesquisa, está vendo os comentários a respeito da empresa. Então, é uma mentalidade de vendas que você trabalha hoje, né? Porque o vendedor, ele tem um papel na inteligência, né? na empresa. E aí envolve o papel da empresa. Mas é o vendedor, quer dizer, como é que essa empresa se estabiliza como negócio? Então, como é que é treinar vendas hoje, sabendo que você não fala só com aquele cara que você está falando, olha, rapport, você está usando uma técnica de persuasão. Não é uma técnica de ser persuasão só, né? Você está dentro de um branding, né? Você está falando para o vendedor, mas está falando com a empresa inteira hoje, Marcelo. Como é que é treinar a empresa inteira para uma mentalidade de vendas?
Pô, Irineu, legal que você tocou nesse assunto, porque um monte de gente ainda banaliza o conteúdo do processo de vendas ou restringe esse elemento super importante a quem carrega a pasta, ou a quem atende telefone, ou a quem fala com o cliente. Eu tenho percebido um movimento na maioria das empresas que me contratam, seja para fazer, às vezes, uma palestra, uma intervenção online nos últimos tempos de uma hora, ou alguém que me contrata para fazer um programa lá e muito com maior profundidade. Aliás, eu sou um dos poucos desse mercado de desenvolvimento de equipes de vendas que faz um modelo de educação continuada com, sei lá, seis meses de conteúdo. Imagina o que é fazer isso, sem repetir conteúdo e fazendo as pessoas aplicarem. E eu tenho visto nas academias de vendas, como eu chamo, a entrada de áreas afins, áreas conectadas. Por exemplo, a área de qualidade, a área de suporte ao cliente, o pessoal do financeiro de algumas empresas participando da academia de vendas, atendimento, liderança, negociação. Então, essas habilidades, esses conhecimentos, não podem estar restritos mais ao profissional que tem, sim, obviamente, um papel determinante na hora de gerar confiança com o cliente, que é o vendedor. Eu defendo a ideia que, com toda a transformação digital, ainda assim vai prevalecer profissionais de vendas que tiverem o uso da máquina de vendas, dos robôs, dos algoritmos e das ferramentas novas ao seu favor para criar relacionamento interpessoal. É, atrás de um chatbot tem alguém parametrizando aquele comando. Em algum momento, o robô não resolve o problema do cliente. A gente tem que ser inteligente o suficiente, porque ao mesmo tempo que a tecnologia aproxima e facilita, ela também cria uma repulsa e um afastamento pela não personalização do contato. Então, todos que estão ligados à cadeia produtiva, da venda, do processo de venda, do bom dia ao telefone, ao próximo passo depois do fechamento, o agendamento do primeiro dia de entrega, do serviço e tal, todo mundo que participa disso aí tem um comprometimento com o cliente, todo mundo, portanto, nesse contexto, é vendedor. Já dá para falar isso faz tempo, né?
É claro.
Eu treino compradores, por exemplo, já tem alguns anos. Eu abro um treinamento de vendas, quando fazia eventos abertos, entravam muitos compradores. Por quê? Porque o cara tem a mentalidade seguinte: eu quero estar lá vendo quais são as técnicas que esses vendedores vão aplicar em mim. Agora, eu acho que todo mundo, né? O dono da empresa deveria ser o maior vendedor da empresa e vender a ideia de que está todo mundo ali vivo, com emprego garantido. Se a empresa cresce, a empresa é um lugar onde se visa ter lucro, se todo mundo estiver encantando os seus clientes, e para isso a gente precisa usar ferramentas diferentes. Como você disse, hoje tem muito parâmetro, hoje tem muita técnica, o mundo mudou e é nisso que eu tenho investido. Em lançar conhecimentos e mentorias, inclusive, para as pessoas entenderem os novos tempos das vendas 5.0, da venda do pace digital, do high touch, do envolvimento, da possibilidade que a gente tem de ser super, super efetivo e não ser vencido por máquinas.
Pois é, eu acho muito interessante isso tudo que você falou, por isso que é inteligência em vendas, né? Não é, você falou de várias formas de chegada do cliente e como esse cliente quer ser atendido, como é que você vai propor para ele as suas soluções, os seus serviços, sei lá, os seus produtos, sabendo que o cliente está com um poder muito grande na mão hoje, né? O cliente é que determina, ele está determinando a estratégia das empresas hoje, com tantos protocolos mundiais, por causa de questão climática, por causa de rastreamento de produto. Então, essa relação com o cliente, ao mesmo tempo que você tem a facilidade da tecnologia, você tem a responsabilidade ética. E a ética é isso de pessoa para pessoa, de respeito nas relações. Isso é uma atividade humana. Então, como usar toda essa parafernália, todas essas facilidades para fazer negócios escaláveis sem perder a característica humana? Por isso que essa presença vai ser sempre importante para até aliviar a cabeça de algumas pessoas muito focadas em vendas, achando que vão ser desnecessárias no futuro. Vão nada. O ser humano se conecta com os seres humanos, né? O resto são facilidades apenas, né? São modelos de aproximação, né, Marcelo? Você não vai precisar pegar o avião para a reunião, você não vai precisar levar demonstração em campo, você traz todo mundo para perto. Mas aí como é que você acolhe esse ser humano para que ele tenha confiança na sua empresa, no seu serviço? Esse é o desafio do vendedor hoje, né? Lidar com tudo isso, né?
É um baita desafio. Eu tenho, embora é o seguinte, eu fico com o que eu ouvi de pelo menos uns dois diretores, uma diretora comercial de uma grande empresa, não vou dizer o nome por fatores éticos, e um diretor comercial de uma empresa do segmento de alimentos, que eu fiz uma palestra agora antes do feriado, dia 11, segunda-feira agora. Eu ouvi o seguinte: olha, a gente está entusiasmado com o retorno das coisas aí, né? Enfim, a gente está podendo... vamos fazer evento online, mas o que a gente não vê a hora mesmo é de se encontrar. A gente gosta mesmo é disso. A gente tem percebido um movimento do seguinte: tudo bem, vai. O mundo agora é híbrido, o cliente agora, a venda é híbrida e tal. Mas, gente, em pouco tempo, a gente tem visto aí com, sei lá, 46% de vacinação, os eventos voltando, lojas abrindo, empresas fazendo seus eventos e tal. Só por essa sinalização, a economia já começa a ter sinais. Ah, tudo bem, nós estamos num momento de dificuldade, é um momento complicado, Mas para de achar que o mundo vai ser completamente diferente, de se colocar na posição de demissível, né? E tem gente, tem chefe se colocando na posição de demissível. O cara não inspira nem ele mesmo.
Posição de demissível é muito bem, ó. Me tira do jogo, por favor, né? Me coloca fora, né?
É tipo assim, eu tô fora. Sabe o cara quando quer mais jogar baralho? Pô, o jogo não acabou e vai voltar a ter... A gente vai voltar a ter um clima muito parecido. Aliás, eu diria superior ao que a gente tinha em 2019, em termos de propostas, negócios e tal, porque existe uma demanda reprimida gigantesca. Existe, sim, uma dificuldade a ser superada, que é a começar pela criatividade das pessoas, né? Quando a gente fala em inovação, a gente está falando de inovação tecnológica, a gente está falando de usar, esquecer tudo que você já fez. Não, é inovar naquilo que você tinha, trazer novidades, melhorar processos, criar um jeito novo de atender o seu cliente, criar produtos que sirvam para ele agora, flexibilizar o que for de proposta comercial, mas não parar. E outra coisa, não limitar a cabeça do vendedor, porque a cabeça do vendedor funciona muito por perspectiva. Eu sempre volto nesse assunto. Eu não gosto que a perspectiva vire fato, mas se você tirar o direito de um vendedor sonhar, de imaginar o crescimento dele, ele voltando a atuar, seja pegando um avião ou por aqui, mas fazendo grandes negócios, tendo a possibilidade de realizar negócios em segmentos que ele não atuava, isso estimula demais. Então, porque tem gente falando assim, o mercado parou, nós vamos ter que diminuir, nós vamos investir menos em treinamento, nós vamos fazer a convenção esse ano, vai ser um negócio pelo Zoom. Para com isso. Você que é diretor comercial, empresário, empreendedor, lembra, vendas é emoção, as pessoas precisam sentir que está tudo lindo, que está tudo efervescente, né? Se você não estiver aceso, você não vai acender ninguém. Então, eu chamo aqui os líderes, né? Liderança inteligente em vendas se faz com regras, reconhecimento e resultado. Tem que ter, o resultado é a perspectiva. O que é que você vai buscar? Estimule as pessoas pela perspectiva.
É isso aí, Marcelo. Estou vendo você nesse movimento. Quer dizer, você continua um cara do treinamento. Treinamento é isso aí, né? A pessoa praticar. Enfim, aprofundar o conhecimento, que isso continua sendo importante em qualquer modelo de educação, em qualquer setor, em qualquer área, o presencial continua sendo importante. E alguns treinamentos, é claro, a empresa, como você faz esses programas de 6 meses, isso aí é um masterclass, é um MBA continuado, é um negócio de colocar as pessoas dentro do ritmo mesmo. É muito legal isso que voltou, né? Você vê agora pós-pandemia, isso aumentou, e as empresas precisando de profundidade. Ao mesmo tempo que existe toda essa ferramentaria, toda essa possibilidade de conexão, que também dá para se abordar conceitos e trabalhar. Mas é claro, vai até um ponto, né? E dentro desse movimento, você hoje tem os 40 talvez maiores caras das organizações que estão dentro do Nest Speaker, né? Em relação a conceito, em relação a treinamento, modelos de gestão. Daqui a pouquinho eu queria que você falasse, nós vamos falar do Nest Speakers, que está chegando aí, né? Que é um grupo bastante sólido de gente que está aí há 20, 30 anos dentro de empresas, fazendo negócios, colaborando com organizações, com consultorias, com mentorias, com palestras dessas assim, envolventes em congressos, em fóruns. Então, daqui a pouquinho você volta para falar para a gente. Vamos falar o que é que a Net Speakers pode colaborar para as empresas, que nem sempre tem condição de ter um treinamento local, presencial, mas que também tem acesso a conteúdo e a informação para pelo menos dar um start fazer um upgrade, né, das suas equipes. Você segura um tiquinho aí para dar uma olhadinha nos portais ali fora? Então tá bom, já eu volto com o Marcelo Ortega. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu dar uma olhada aqui na capa do Estadão, ver o que é que tem de notícia. Volta às aulas presenciais, será obrigatória em São Paulo a partir de segunda. Tá aí, estamos falando de treinamento nas empresas, a área de educação é importante. Como é importante, como os pais sabem o que é importante para a educação dos filhos, com toda a facilidade que tem das conexões, o ensino presencial, né? A partir do dia 3 não será mais necessário o distanciamento de 1 metro entre estudantes, o que atualmente acaba levando ao revezamento de grupos. Outras notícias aqui do Portal Estadão. Ciro Gomes, minha relação com o lulopetismo está encerrada. Está lá no podcast do Estadão. Pedetista é visto pela esquerda vinculada ao PT como uma espécie de traidor. É o momento de se definir esse espectro da política. O que é centro, o que é centro-esquerda, o que é direita, o que é extrema-direita, para que a gente tenha uma clareza de programação dos futuros candidatos. É importante que eles realmente mostrem onde é que está, né? Qual é que é o conteúdo programático de cada um. Outros assuntos aqui do Estadão. Metade dos homicídios no Brasil não é esclarecida. Só 4 estados têm alta eficácia. Editorial do Estadão. Com o Auxílio Brasil, cabe ao Congresso cuidar de quem precisa. O eleitoral substitui o social, que é o artigo publicado nesta quarta-feira aqui pelo Estadão. Livraria Cultura reduz lojas e cria serviço de assinatura para superar a crise. Pois é, alternativas, né, Marcelo? Alternativas que as empresas encontram aí para continuarem presentes. E é um dado curioso, isso sobre tendências. A gente achou que o livro ia ser substituído nessa mudança toda, não. Você sabia que o livro, papel, essa coisa que a gente gosta de ler, continua em alta? As pessoas continuam, apesar de toda a tecnologia, apesar de desses aparelhinhos facilitarem tanto, a maioria das pessoas ainda continua, mesmo jovens. Então, quem achava, quem falou, quem disse, né, não, a tendência que o livro ia desaparecer, se enganou. Por isso, tome muito cuidado com as tendências. Tendências ainda não é verdade. É uma possibilidade considerando a mensuração e indicadores atuais. Mas nem tudo se comprova, como é o caso dos livros. A gente espera que um dia as próprias lojas físicas também se revitalizem, porque sempre foi muito gostoso, né, entrar dentro de uma livraria, encontrar as pessoas, ficar folheando livros e sair dali com uma sacolinha com 2, 3 livros. Era uma provocação, é uma provocação muito boa. Mas vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Faça isso, leia vários portais antes de firmar suas convicções. Vamos lá, Roberta, traz mais uma sua aí, da pauta positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Coworking prospera em São Paulo, da agência AFP. Após 18 meses de pandemia, São Paulo volta a respirar e novos espaços de coworking surgem. Agora é possível trabalhar em um terraço com vista para a cidade, em uma praia artificial cercada de arranha-céus ou com uma criança que tira uma soneca. Flexível e colaborativo, o coworking revoluciona as formas de trabalhar na capital econômica do Brasil, pioneira nesta área e que concentra o maior número de espaços coletivos do país, em torno de 200. E desde o surgimento da pandemia da Covid-19, não é mais prerrogativa das startups. Hoje, 40% são empresas do mercado tradicional, advogados, consultorias, auditorias, diz Fernando Botura, o jovem gerente da GoWork, uma das primeiras empresas de coworking de São Paulo, com 14 espaços que somam 32 mil metros quadrados. Na comparação com 2019, tivemos um aumento de 300% nas cotações para grandes corporações do mercado 1.0. São empresas de fertilizantes e empresas da indústria plástica, de jeans e calçado esportivo, relata Botura. Para o empresário, a tendência na megalópole é que haja cada vez mais ambientes externos com rooftops, áreas externas. Não faz mais sentido para ninguém no mundo alugar um escritório. Um dos espaços do GoWork tem até uma praia artificial, um perímetro arenoso cercado por arranha-céus no coração da Avenida Paulista. Em outro setor, homens de camisa branca aproveitam a pausa para jogar basquete em uma pequena quadra de grama sintética. No bairro Pinheiros, a Dani Junco, de 41 anos, fundou em 2019 o Bitumami, um espaço colaborativo para mulheres da indústria farmacêutica adaptado para a família. Entre ser mãe e CEO, escolha as duas, diz uma das mensagens no espaço de 500 metros quadrados, decorado com uma estética vibrante.
É isso aí, cada um achando o seu jeito, tem que ter tudo ao mesmo tempo, né? Tem que ser mãe, tem que ser CEO, tem que ser vendedor, tem que ser líder, tem que estar em todas as pontas. Mas olha, deixa eu destacar aqui o nosso colaborador informal, o agente positiva, o agente rede positiva, o Sandro Mendes, da página Preto Sou, que olha também para a mídia, para ver temas de diversidade e inclusão. E ele destaca aqui para a gente hoje, o Sandro Mendes, Celso Ataíde, que é o brasileiro escolhido como empreendedor social do ano pela Fundação Schwab para integrar a comunidade de inovadores sociais ligadas ao Fórum Econômico Mundial. Com trajetória que mescla vida na rua, hip-hop, literatura, cinema e a maior organização que atua em favelas no país, ele leva sua experiência para a Rede Global de Empreendedorismo Social. Fundador da CUFA, que é a central única das favelas, e CEO da Favela Holding, Ataíde foi selecionado entre os líderes das 30 iniciativas finalistas do Prêmio Empreendedor Social em resposta à Covid-19 no Brasil, realizado pelo jornal Folha de São Paulo, em parceria com a Schwab em 2020. À frente do projeto, Mães da Favela mitigou a crise sanitária, social e econômica em 5 mil favelas do país. A favela não usa essa nomenclatura de empreendedor. A gente se vira, diz Ataíde, que se autodenomina executivo social. É isso aí. Valeu aí, Sandro Mendes. Mais uma que você traz aqui para a sua pauta, para a nossa pauta positiva do Feliz Dia Novo. E vamos voltar para o nosso Positivity Talk. Vamos lá.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
É isso aí, Marcelo Ortega, diz aqui a Virgínia, eu concordo 100% com a questão do relacionamento pessoal. A gestão em vendas tem que ter propósito, relacionar para colocar o diferencial de sua marca. Tá aí a Virgínia confirmando tudo que você falou. Bom dia aí, bom dia você que acompanha esse papo vendas aí, você que hoje vai fazer resultado, vai fazer negócios em casa, onde você estiver, seja lá onde. Ô, Marcelo Ortega, vamos falar aqui da NetSpeakers.
Negócio daqui, cara.
Tá fazendo... Enquanto a gente está conversando, você já está fechando aí. É isso aí.
Desde... negócio aqui,
bicho. Desde que a
vamos
gente.
Vamos falar de NetSpeakers. A NetSpeakers é o meu projeto de vida, é o que divide o Marcelo Ortega, século XX, século XXI, porque é a realização de um sonho, primeiro ter sido escolhido para liderar um grupo de pessoas que eu tenho como ídolos, assim, né, em sua grande maioria. Falando de Augusto Cury, Feijão, professor Marins, Luciano Pires, Eduardo Carmelo, Daniela do Lago, Leila Navarro, Cláudio Diogo, Ana Artigas, amigos que eu construí durante muitos anos, né, Dr. Manini, Teva, putz, eu vou certamente esquecer aqui, são 40.
Então, depois você entra no site lá e vê todos os nomes, tá? Entra lá, você que tá ouvindo a gente.
Porque, assim, eu tô falando de peito aberto aqui, como você bem disse, fale como ser humano. Como ser humano, assim, a admiração gigantesca por estes que, sem dúvida alguma, mudam a história, pavimentaram a história da educação corporativa no Brasil.
Sim.
E você os conhece muito bem de perto, você é um dos conteudistas da nossa plataforma. É uma coisa impensada, se não houvesse essa mudança, essa transformação toda. Foi possível graças a muito trabalho. Eu estou há 13 meses, um ano e pouco, trabalhando com afinco nesse projeto para que ele fique o máximo próximo do que as pessoas precisam, as empresas buscam. E é claro, como toda startup, ele vai sendo ajustado, ele já foi absolutamente modificado nos últimos meses. Nós criamos um conceito originalmente de palestras para que as pessoas pudessem assistir como um Netflix. E hoje, a gente, dia 30 de outubro, já aqui, ó, um spoiler, né? 30 de outubro nasce essa nova NetSpeakers, embora seja tudo novo, desde tanto a primeira versão como a segunda, mas a nova NetSpeakers com conceito de comunidade. o conceito de círculos de confiança, de aprendizagem, de interatividade com o membro. A gente quer chamar de membro. Aquele profissional que vai investir um valor irrisório comparado ao mundo de conhecimento que ele vai ter lá dentro. Então, a plataforma está linda. O propósito da plataforma me encanta, tanto que você sabe, eu tenho essa carreira há 22 anos como treinador de equipes de vendas e tal, mas eu coloquei, de certa forma, todo o meu conhecimento dentro do projeto NetSpeakers. Não sou mais eu, SA. Eu quis que agora você que identifica Marcelo Ortega tem um binômio, empresa aí, e você estava, pô, Marcelo é o cara que está liderando o projeto NetSpeakers, com a reputação de anos e anos de pessoas que estão ali, sem dúvida alguma, dando sentido às maiores e melhores empresas do Brasil aí. Então, dia 30, cara, vem aí a novidade, dia 30. Dia 15 agora nós temos um encontro com esses 40 conteudistas para o lançamento interno. E você que nos acompanha, seja quanto está vendo isso aqui, está vendo agora, nós vamos disponibilizar um link aí daqui a pouco, que eu mandei para o e-mail na hora do off aí. Porque
Eu queria destacar, Marcelo, assim, com toda a independência que eu tenho, assim, talvez pela minha atividade aí como curador, uma por ser um cara primeiro da comunicação, de ficar procurando também para os mais de 150 eventos que eu tive a oportunidade de montar, de fazer curadoria, assim, próprios e outros para empresas, que a grande questão do mundo hoje é curadoria. E é muito difícil, né? A empresa, você vê, que esse mundo complexo precisa de muitas competências, aproximar muitas inteligências. E é legal a empresa que sai procurando, eu preciso de alguém de vendas, eu preciso de alguém de motivação, eu preciso de alguém de transformação digital, eu preciso de alguém para... E é realmente difícil, ela perde... Não é que ela perde muito tempo, ela entra na internet, que tem tanta coisa, coisa demais, coisa excessiva, daí ela, para fazer uma curadoria, sem ter o trato com isso, é muito difícil. Então, quando você cria aí uma NetSpeakers com gente que tem aí um repertório, né? Só ver os nomes ali, é só ver o tanto de empresas que essas pessoas atenderam, então não dá para saber da seriedade dessas pessoas. Então, uma empresa que nunca teve acesso à educação, que precisa entrar nesse mundo, porque ela está sendo instada num nível assim, de competição que ela nunca esteve, então você encontrar uma NetSpeakers dentro dos acordos que você vai contar para a gente agora, como é que a pessoa dentro da empresa, ou as pessoas podem ter, onde ela tem... é multidisciplinar, né? Você tem 40 pessoas ali de cara, assim, que vão cada uma colaborar com a sua organização de um jeito. Sabe o que é ter 40 consultores ou 40 mentores na sua empresa ou na sua carreira? Quer dizer, no mundo onde você precisa inventar, precisa empreender, ser um intraempreendedor, é o acesso ao conhecimento que faz a diferença. Então, parabéns aí, é muito legal ver isso, porque você acessa a NetSpeakers e descobre, pô, esse mês eu quero trabalhar esse tema. Quem é que tem aqui dentro? Você não precisa nem olhar o currículo das pessoas, mas se você quiser olhar, você vai perder um tempo investigando essas pessoas, porque tem um repertório. Então, a NetSpeakers, eu acho que ela atende. Parabéns aí para vocês que tiveram a iniciativa e agora consolidaram essa plataforma, né?
Sim, repertório e reputação, né, Irineu? Então, é o que hoje a gente se preocupa muito quando vai à internet, quando faz um Google ali para tentar encontrar o caminho certo. Eu sei porque, como eu disse, 22 anos fazendo eventos empresariais. Você fala de janela porque você está nos eventos empresariais como comunicador, como palestrante, como mestre de cerimônias, como realizador do evento, sabe a dificuldade que é encontrar nomes que possam adicionar valor ao seu evento e não depor conta. Porque a gente vê muito evento por aí, muita empresa, coitada, está fazendo a sua primeira convenção, o seu primeiro momento de treinamento, aí leva um cara lá que, pô, no Google ele era ótimo, né? Os testemunhais, as coisas e tal, e no dia do evento o cara queima toda a estratégia porque falou uma bobagem, porque soltou ali um conteúdo que não era verídico, porque não tinha cabedal, como você disse, não tinha repertório para poder cumprir aquela missão, que é uma missão de responsabilidade gigantesca, quando você pega um microfone e vai se dirigir às pessoas.
Você sabe uma falha, assim, que assim como curador a gente olha, né? E a gente vê, às vezes, em fóruns importantes de conhecimento, onde a curadoria, ela é muito legal você ter celebridades, pessoas que têm um destaque na sua área, você ter um Jô Soares no evento, sei lá, um grande esportista, pessoas que realmente brilham, a gente ama essas pessoas. Mas que tipo de evento essa pessoa é adequada? Essa pessoa realmente alavanca o seu negócio? Essa pessoa representa treinamento, representa técnica? É muito legal ter essas pessoas no evento, e eu sempre fiz. Acho que eu fui um dos pioneiros a fazer esses eventos com o Marins, com o Geringer, com o Luciano, com todo mundo já na virada dos 2000, eu sempre gostei de levar artistas, né, pessoas assim, celebridade, porque é um outro campo de conhecimento, então entre as palestras. Então é importante que as empresas tenham essa criatividade também. Mas não pode focar, dependendo do evento, você fala, peraí, eu preciso preparar minha equipe para 2022. É festa, leva artista. Não, eu preciso, é um ambiente descontraído. Não, é um ambiente que eu quero trabalho. Então, eu acho que a NetSpeaker, ela tem ali, embora vocês sejam hoje celebridades, né, pela popularidade que os palestrantes têm hoje, por causa desses 20, 30 anos no mundo corporativo, mas é tudo gente focada em gestão para resultado. Então, eu acho que é legal o curador saber disso. Ó, eu vou fazer um evento, é festa? Então, é festa, é celebridade, é show, é uma coisa para ficar na superfície, leve. Agora, meu, eu quero trazer conhecimento, prepara a sua equipe para uma universidade interna, né?
Por isso que a gente criou, nesse conceito de universidade interna, a gente criou também a camada de energizadores de mentes, vamos dizer assim. Existe um círculo agora dentro da NetSpeaker, já fazendo uma antecipação do que será o lançamento, que estão todos aqueles que mexem com seres humanos. Outra coisa, a NetSpeaker não foi feita para empresas. Ela é para empresas, mas é especialmente para pessoas. A gente quis democratizar, levar esse conceito de pertencimento às pessoas. Então, é assim, é um profissional liberal, é aquela pessoa que está querendo empreender, é aquele estudante que está buscando qualidades, competências de liderança, almejando lá na frente, está comandando uma equipe, é o vendedor, é o gerente de vendas, o diretor comercial, É o pequeno empresário com preocupações de sucessão, no caso de empresas familiares. É aquela pessoa que precisa de estratégias de comunicação, de produtividade. Então, nós temos nomes em todos os, eu diria, em todos os segmentos. É
marketing, Thiago,
venda, né? É um negócio gigante.
Ô, Thiago, tem como aí, coloca aí a capa aí, compartilha a tela aí com a capa do NetSpeakers.
Eu queria pedir o seguinte, ó, netspeakers.com.br ainda é velha NetSpeakers, vamos dizer assim, a NetSpeakers básica. Dia 30 de outubro, nós vamos fazer o lançamento oficial, a nova NetSpeakers. Então, você está vendo esse vídeo antes de 30 de outubro, você entra no site lá, pode se cadastrar e tal. Mas dia 30 de outubro entra a NetSpeakers, né? E é esse aí, ó. Esse é o site atual, ele foi lançado tem aproximadamente 30 conteudistas aí dentro, são vídeos e não tem a interatividade, a área Master Circle, tem até eu falando da NetSpeakers aí, é legal para você se cadastrar, mas vem aí a nova NetSpeakers. A nova NetSpeakers, ela vai ter, olha, Augusto Cury, Alfredo Rocha, você vai encontrar nomes gigantescos, você pode experimentar e tal. Mas eu quero que você volte a experimentar dia 30, né? E a gente chama de novo aqui no programa. Mas hoje o que eu separei, viu, e o Thiago vai colocar aí, tem um link que é o seguinte, eu, a partir agora desse dia 1 de outubro que passou, lancei nas minhas redes, na rede da NetSpeakers, para a base de membros da NetSpeakers que já estão nessa plataforma, uma mentoria, né, candidatar-se para uma mentoria. Então, se você é de vendas ou almeja estar em vendas, lidera equipes de vendas e quer ter 4 encontros comigo, você vai perguntar, quanto custa isso que eu preciso ver o meu orçamento? Custa 0. É um presente do vendedor aqui para os vendedores aí. Custa 0. É um investimento meu e da NetSpeakers, né? Custaria, provavelmente eu estou te dando um presente de 2 mil, de 3 mil reais. Mas eu resolvi fazer isso para que a gente entrasse em conexão com o que vai ser a nova NetSpeakers. Então, existe um ambiente lá muito favorável para esse tipo de ação. Ou seja, se o Marcelo faz isso, imagine os outros mestres que estão lá dentro que vão fazer ações iguais. Você vai ter palestras ao vivo, você vai ter fóruns, você vai ter trilhas de desenvolvimento, como o Elineu disse, em diferentes assuntos. Você vai ter, principalmente, as ações live. Então, não é mentoria gravada, que a gente vê muito na internet aí. O cara dá uma aula, depois você estuda, depois você entra lá e faz um fórum. Não, eu vou estar ao vivo, em 4 encontros, um por semana. Entra no link, aí ó, tá, foi colocar o dia do vendedor, é nesse link aí, ó, http://dia-do-vendedor. Você entra nesse link, ou depois a gente me pede no direct lá no Instagram, eu mando para você. Se cadastra, porque a gente vai te comunicar o início dessa mentoria. Para isso, você vai ter que estar basicamente cadastrado na Net Speakers. Existe uma área Free Speak lá, que é o Premium, que é uma experimentação. E é claro, a gente quer te seduzir a ser um membro master da Net Speakers. E a partir do dia 30 de outubro, você começar a usar essa plataforma que vai revolucionar a educação corporativa no Brasil.
Quer dizer que então, quem está ouvindo a gente, mesmo quem está ouvindo só o áudio, você que está ouvindo a gente só pela rádio aí, então você depois vai entrar lá, tem então, de grátis, uma mentoria com Marcelo Ortega, ao vivo, online, 4, então ó, vê lá, você aí, ó, netspeakers.com.br/dia-do-vendedor, tá? Dia do Vendedor. Então você, quando você entrar aqui no YouTube, Irineu Toledo, Feliz Dia Novo, você procura, que está nos comentários, está lá o link direto para você fazer a sua inscrição. Então, você ganhando hoje aqui no programa com a presença do Marcelo Ortega, já uma mentoria aí.
É um baita presente. E detalhe, um presente que todo ano, no Dia do Vendedor, eu sinto vontade de devolver para o universo, fazer alguma coisa para esse público, para essa categoria de profissionais que tanto me dá prestígio, que me oferece atenção, me levando para os eventos, comprando os meus livros. Então, é um presente aqui de coração, em parceria com o meu amigo Irineu Toledo, Rádio Positivo.
Obrigado.
Programa Feliz Dia Novo. Que, aliás, meu amigo, estamos juntos sexta-feira no nosso coquetel de lançamento interno da Netspeakers. Vai ser uma honra te encontrar. E todo mundo vacinado, todo mundo com distanciamento, mas todo mundo ali com vontade é de chegar perto do outro, de poder conversar.
Então tá, chegando o dia 30, a nova Netspeakers, que é essa plataforma aí de conteúdo e de acesso, né, aos conteudistas, consultores, treinadores, palestrantes, um time seleto com real envolvimento com organizações de todos os portes, né? De todo tipo de área, né? Porque é isso que vocês têm feito nesse tempo todo, agora acessível também à internet, ao mesmo tempo que o trabalho presencial continua muito forte e importante, porque, como disse o Marcelo, essa ressaca pós-pandemia aí vai trazer uma demanda reprimida em todas as áreas, especialmente as áreas que ficaram aí ainda mais comprometidas por causa das limitações, do isolamento. Mas, enfim, todo mundo fez negócio mesmo nesses 2 anos. Quem consumia, continuou consumindo. Quem vendia, continuou vendendo. Quem ficou parado, dançou. Quem se movimentou. Quem acordou para trabalhar em casa, online, remoto, trabalhou sério, fez resultado do mesmo jeito. Marcelo, muito obrigado mais uma vez aí pela sua presença energizante aqui nessa manhã. E volte sempre aqui para dar seus toques de vendas, lembrar o vendedor desse papel importante que ele tem para a consolidação de negócios, de marcas, de empresas e do país também, né? Porque é esse movimento que faz a gente ter esse astral legal para o país, porque não é olhando para os portais de notícias que você vai se animar para fazer a diferença, para virar o jogo, não, porque ele vai estar sempre contaminado pela política, que tem uma lógica própria. E quem constrói o país é quem acorda cedo para trabalhar, né, Marcelo?
Vamos trabalhar. Cada dia, cada hora, a nossa venda melhora. Obrigado, Irineu, pelo espaço aqui, sempre, sempre agradabilíssimo. É só me chamar que eu venho. Segue o amigo aí no Instagram, aí você que assiste a gente aí, que direto eu coloco coisas lá para a gente repensar, né? Repensar, provocar que o mundo mudou e as coisas mudaram. E não leia um jornal só, como o Irineu diz, leia todos. Quem trocou aí é Marcelo Ortega Oficial, hein?
É isso aí. Marcelo Beleza. Ortega Oficial. Qualquer chique, jeito, você dá um Google, Marcelo Ortega, só dá ele.
Vai achar um monte de coisa.
Valeu,
Irineu, obrigado.
Valeu, até sexta-feira. Não. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos lá dar uma olhadinha em mais um portal para fechar essa nossa parte de hoje aqui. Olhar aqui para o JB, jornal sediado no Rio de Janeiro. Manchete principal, São Paulo já conta 80,26% de sua população com vacinação completa. Quando se trata de adultos com a primeira dose do imunizante contra a Covid, o percentual sobe para quase a totalidade da população paulista acima de 18 anos, chegando a 99,37%. É isso que vai dar confiança para essa decisão de se já evitar de não ter a obrigatoriedade para uso da máscara em locais públicos, e aí vai liberando para fim de ano, para Réveillon e coisas assim. Outro assunto aqui do JB: Guedes defende estratégia brasileira contra a Covid-19 e anuncia pacote verde de 2,5 bilhões. Sabemos que o futuro é verde e digital e nós estaremos lá. O Brasil é uma potência verde e o quarto maior mercado digital do mundo, disse o ministro da CNN Internacional em entrevista à apresentadora Julia Chatelier do programa First Move. A gente espera que dessa vez as palavras do ministro Guedes se transformem em prática, porque às vezes a gente não viu uma conexão em tudo aquilo, as palestras maravilhosas que ele fez, e aquilo se comprovar no real. Tomara que desta vez a adesão a esse discurso, que é muito importante também para a questão da nossa percepção internacional, que vai também movimentar os negócios e a economia. Outros assuntos aqui do JB: futuro da energia, preservar nascentes para aumentar reservatórios, projetos de reflorestamento ajudam a aumentar o volume dos rios. Presidente da FIFA volta a defender Copa do Mundo a cada 2 anos. Será que a gente aguenta? Será que a gente aguenta uma Copa do Mundo a cada 2 anos? É tudo para acelerar negócios, né? França 2030, Macron revela plano de 35 bilhões de dólares para reindustrializar país europeu. Pior do que não ler nenhum jornal, ler um só. Diz aí, Roberta, a sua última da pauta positiva.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Por que as conversas triviais são tão importantes para a nossa saúde mental? Por Laura Plitt, BBC News. É típico, existem coisas que nós não valorizamos, a não ser depois que as perdemos. E uma das coisas que nós perdemos, pelo menos temporariamente durante a pandemia, e muitos de nós começamos a estranhar, é aquilo que em inglês é chamado de small talk, ou a conversinha, aquele bate-papo superficial. São essas conversas casuais que mantemos com estranhos ou gente que apenas conhecemos de vista, na fila do ônibus, numa loja, no parque passeando com o cachorro, ou do lado da impressora do escritório, e que são sobre nada. Mesmo aqueles que dizem odiar essas interações banais, admitiram durante o confinamento imposto pela Covid-19 que lamentavam a sua ausência. E por que essas conversas nos fazem falta? Que papel elas desempenham no nosso bem-estar? Esse tipo de interação costuma nos deixar de bom humor. Isso ocorre em parte porque elas nos ajudam a nos sentirmos conectados com outras pessoas. E isso é algo realmente importante para os seres humanos, disse Gillian Sandstrom, professora de psicologia na Universidade de Essex, no Reino Unido. Ela investigou o impacto que as relações fracas, em oposição aos laços profundos, tem sobre nós. Nós precisamos sentir que somos parte de um grupo e parte de algo maior, ela acrescenta. As conversas superficiais geram conexão, e isso faz com que a gente se preocupe com as coisas. Falar sobre trivialidades com estranhos nos faz sentir que podemos confiar nas pessoas e que o mundo em geral é um lugar seguro como a nossa comunidade. Mas além desses benefícios, diz a especialista, essas conversas rápidas nos ajudam a aprender coisas novas. Não aprendemos muito com as pessoas que estão mais perto de nós, porque de algum modo sabemos o que elas sabem. Assim, ironicamente, adquirimos mais informação nova de conhecidos e estranhos do que daqueles que são mais próximos de nós. A ausência desses encontros durante os confinamentos fez com que sentíssemos falta dessa sensação de novidade. Essas conversas trazem algo de novo e imprevisível à nossa vida. Quando conversamos com um estranho, não sabemos qual direção que a conversa vai tomar ou do que vamos falar. E isso pode assustar um pouco, e é uma das razões pelas quais a gente evita falar com estranhos. Mas essa imprevisibilidade é também um dos grandes prazeres que existem, afirma ela. Podemos notar também que quando não estamos com um ânimo bom, nós não tendemos a mostrar isso durante um desses encontros casuais. Isso ocorre porque nós tratamos de apresentar nosso melhor lado a quem não nos conhece bem, já que queremos que esse intercâmbio seja bem-sucedido. Ao agir como se estivéssemos de bom humor, isso acaba fazendo com que nos sintamos melhor. Explica Sandy Strong, que acredita que todos esses efeitos sejam acumulativos. Há cerca de um século, o pai da antropologia social, o polonês-britânico Bronisław Malinowski, argumentou que a small talk não era de domínio exclusivo das sociedades ocidentais e seu objetivo não era comunicar ideias, mas sim cumprir uma função social, estabelecer vínculos pessoais. Isso mesmo que a temática, assim como as normas sobre o que é aceitável e o que não é, varie segundo a cultura e a região do mundo.
É por isso que a gente tem aqui o nosso Positivity Talks. Diálogos nutritivos. É curto, é rapidinho, mas essa provocação faz você também elaborar aí seus conhecimentos a respeito da sua vida, do seu entorno, do seu país, e assim a gente vai conversando e ganhando segurança também para atuar melhor. Este é o seu primeiro programa, é o Feliz Dia Novo. Muito obrigado você que presencialmente, ao vivo, está com a gente a cada programa, logo cedo, às 7h30 da manhã. E agradecer a você também que todos os dias acessa aí um dos nossos agregadores de podcast e ouve o programa e aproveita e ouve outro e faz downloads. Você que nos ouve, o importante é que essa conversa chegue, não importa a hora, não importa o dia. O importante é que essa conversa colabore aí para você também de uma maneira nutritiva, para, junto com seus conhecimentos, a dar aí algumas novas direções para aquilo que você faz. Que é isso aí, a conversa enriquece a gente. E é isso, amanhã a gente está aqui de volta. Roberta dá o tchau agora, eu quero agradecer você e torcer para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Eu sou Irineu Toledo, aqui comigo o Tiago, que estava aqui no controle de tudo, Ulisses Galucci no setup, a Roberta nas notícias, Davi Aguiar compartilhando para as rádios e para todos os que transmitem pela Rede Positiva, o Rubens, a Kátia e todo mundo, o Sandro, todo mundo que compartilhou aqui na sua timeline, no seu perfil, esse nosso programa de conteúdo, você que faz parte desta rede conectada à Boa Atitude. Amanhã tem mais. Diga aí, Roberta, diga o seu tchau.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
E valeu sua presença aqui mais uma vez. Acesse nossos conteúdos e endereços digitais em felizdianovo.com.br. E amanhã estamos de volta. Feliz Dia Novo!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.